Está começando o podcast da Fit and Wear, onde compartilhamos saúde, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit tem a missão de aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de wellness sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do Brasil. Este episódio tem o apoio do patrocinador Farmaconde.
Sejam bem-vindos ao podcast começando. Eu sou Pedro Pessa Kaufmann e ao meu lado, Leonardo Dalcen, coordenador técnico da Fit and Wear. Chegamos ao sexto episódio do nosso podcast. Honrados com os convidados que passaram por aqui e agradecidos pela audiência de vocês. Hoje temos uma dupla genial, muito especial, participando conosco. É simplesmente o gênio do podcast e o outro melhor CEO de aceleradoras do Brasil. Ambos apaixonados, inovadores, pessoas do bem que querem fazer desse mundo um lugar melhor. Sejam muito bem-vindos, Gustavo Passi e Paulo Maitá. Se apresentem, meus amigos, por favor.
É isso aí, muita satisfação estar aqui junto com vocês. Meu nome é Paulo, tenho 33 anos, casado com Thalita há um ano e meio, aí vivendo a lua de mel ainda do casamento. Sou formado em economia, fiz especialização aí no lado de estratégia, desenvolvimento de negócios e tudo mais. Trabalhei em multinacionais e decidi aí empreender em algumas startups e mais recentemente aí nos últimos 5 anos através de uma aceleradora chamada Bluefields, na qual eu sou fundador aí, CEO. Fico muito animado aí pro nosso papo hoje.
Fala aí, pessoal, aqui é o Gustavo. Fala aí, sonhadores, né? Eu apresento o EmpreendaCast, um podcast sobre empreendedorismo, inovação, transformação digital. Também sou DTO lá na Sul América, Digital Transformation Officer. Treinei mais de 2.000 pessoas a aprenderem a fazer os seus podcasts e ganharem dinheiro com isso. Sou formado em marketing, especialista em quebrar empresa. E hoje estou muito feliz com essa mesa pesadíssima, com as pessoas que eu mais gosto aí, de pelo menos trocar um WhatsApp uma vez na semana, só para energizar todos esses nomes que estão aqui.
Primeiro que é um prazer enorme poder falar com vocês, ainda a gente não se conhece pessoalmente, mas acredito que em breve eu terei esse prazer, mas a história das pessoas boas sempre corre, então duas referências que, além de pessoas maravilhosas, são pessoas muito empreendedoras, que trabalham bastante, que buscam sempre lugares melhores e poder oferecer as coisas para as pessoas. Então, muito feliz de poder ter esse bate-papo com vocês no dia de hoje. E já vou começar com você, Gustavão. O que você faz aí? O que faz um Digital Transformation Officer numa empresa?
Cara, isso é maluco, né? Acho que um dos primeiros desse cargo, me deram um cargo em inglês só pra arriscar a minha escola pública aqui com a pronúncia em inglês. Mas o DTO, ele é Digital Transformation Officer. Cara, como é que eu resumo a minha função na Sul América? É como se eu ajudasse a construir o barco. Eu sei pra onde a gente vai com o barco. Eu sei toda a engenharia que precisa para esse barco navegar, que aí seria a parte de visão de um plano de transformação, a estrutura, os indicadores, toda a manivela para você fazer uma empresa centenária se transformar digitalmente, usando inovação como DNA e etc. Então isso seria a estrutura do barco. A segunda parte que eu tenho, que eu sou mais apaixonado e declaradamente apaixonado, é a parte de contaminação, que eu preciso fazer que todo mundo viva a transformação a todas as mesas e não só o departamento de inovação ou só aqueles squads que estão rodando dentro de uma companhia. Eu preciso fazer a inovação e a transformação ser para todos. Aí a parte que eu falo que é colocar todo mundo no mesmo barco, né? Não adianta ter um barco bacanudo, bonitão, todo digital, se não é para todo mundo. Então, a minha missão é garantir o norte da transformação e fazer que todo mundo viva isso. Então, eu tenho uma grande missão lá de agitação, de contaminação, né? Pegar todo mundo e fazer entrar dentro do barco. Essa é a missão de um DTO na Sul América, claro, com a parte de indicadores, plano de gestão, estratégia. Tem essa parte aí que eu pulo sempre, que eu não gosto tanto, mas eu faço e resolvo como empreendedor, né? Não como DTO.
Eu quero confidenciar para vocês que ter chamado esses dois aqui tem uma história muito legal. Quando a gente estava no meio da aceleração pela Bluefields, o Paulo falou para mim que ele precisava me conectar com um cara que ia mudar a minha vida, que era um cara muito legal, que entendia tudo de startup e poderia, inclusive, ser muito importante para a Fit. E ele falou, meu, tem o Gustavo. Falou, um cara meio doido, tô até que devolvendo aqui que o Gustavão fala que eu sou meio maluco, mas é uma devolução com amor e carinho, porque a gente se fala dessa maneira com muito respeito, com muita admiração. E ele falou, cara, eu preciso conectar vocês. E foi maravilhoso, eu acabei participando do EmpreendaCast, foi muito legal. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Paulo, uma pergunta para você. Como é que foi que você decidiu largar o CLT e virar empreendedor. Você precisou fazer algum exame para mostrar para as pessoas que você não estava completamente maluco?
Bom, legal demais estar com vocês aí, porque são duas pessoas que eu admiro demais, né? Duas pessoas super autênticas. É muito bom estar perto, então me sinto super à vontade aí para contar como que foi a história aí no Micrua dessa transição, né? Acho que tem um lado mais politicamente correto da coisa, que é importante falar, que foi uma preparação, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida, umas coisas que aconteceram que me impeliram para buscar algo novo, algo diferente. Eu trabalhava numa empresa que é líder global em biotecnologia, que faz um bem danado pro mundo, assim. Tem um baita propósito, valores que eu super me identificado, sou apaixonado por essa empresa até hoje. Fiquei 5 anos lá e mesmo assim eu comecei a ter essa vontade de empreender, de começar alguma coisa diferente. E o lado correto, assim, da coisa, né, de planejamento da coisa, é que eu me planejei para isso. Fiquei aí, fiz alguns cursos, algumas trilhas de preparação, né, tanto psicologicamente como financeiramente também, para poder jogar tudo pro alto, né. Mas o que estava acontecendo de fato é que eu estava numa fase muito desgastante. Imagina você ficar um ano e meio se preparando para uma coisa que você quer. Meu dia a dia já não estava legal, meu desempenho na empresa já não estava bacana, né? E para mim era muito difícil, elogiei a empresa pra caramba aqui, né? Mas era muito difícil trabalhar e ir pro trabalho, porque eu percebi um momento que meu coração já não estava mais ali e a minha razão também já não estava mais ali, né? Eu já estava planejando, trocando ideia com outras pessoas, formando uma equipe para partir para uma próxima etapa. E eu lembro do dia exatamente, assim, que eu cheguei na empresa para falar, não, quero sair, de hoje não passa. Foi quando eu, antes de trabalhar, fui tomar banho e comecei a chorar de desespero, falando, caramba, já devia ter tomado essa decisão faz 6 meses, assim, ficou assim, realmente, tipo, insuportável. E cheguei na empresa, liguei pro RH, falei, ó, não dá mais, tal, preciso sair, tenho outros planos, tentei postergar, mas realmente não dá. E aí, não, espera um pouco, vamos contratar alguém e tal, você treina a pessoa, foi mais algumas 2 ou 3 semanas, assim, coisa rápida, e aí senti que um peso muito grande, assim, sair das costas, sabe? Uma decisão que foi muito penosa, foi muito planejada, mas foi muito penosa, muito desgastante pra mim, emocionalmente falando. Mas eu tinha certeza, tinha uma convicção muito grande, creio eu que Deus colocou isso no meu coração, de fazer isso. Eu acho que meio que eu me senti sem escolha, sabe? Parece que eu não tinha outra alternativa senão fazer isso, assim. E até hoje, eu podia estar fazendo qualquer coisa, mas o que eu estou fazendo hoje eu não deixaria por nada, por nada, por nada, por nada. Então, acho que essa convicção de propósito, assim, acho que mexe muito com a gente, foi decisivo para eu tomar essa decisão.
Ô Paulinho, não rolou um aumento de salário? Os caras colocaram um caminhão de dinheiro na sua frente ou não?
Ah, até rolou, assim, mas não foi um caminhão, né? Foi uma caminhoneta.
Beleza.
Mas mesmo se tivesse rolado o caminhão, cara, é uma coisa que já tinha convicção, sabe? E até hoje, assim, eu até tenho uma lista de 5 empresas que, quando eu for deixar de fazer o que eu faço hoje, eu gostaria de trabalhar com essas empresas ou projetos que eu conheço. Mas mesmo assim, se chega alguma dessas empresas hoje, me faz uma oferta, seja um avião de dinheiro, assim, cara, eu não vou, porque eu tenho certeza que eu preciso estar onde eu tô hoje. Eu acho que essa parte de convicção, de propósito, acho que é muito forte, assim, na vida do empreendedor, né?
Paixão, acho que move muito, né? E acho que todos nós, se nós estamos aqui tendo esse bate-papo hoje, é porque todos nós somos apaixonados do que nós fazemos e a gente acredita bastante que as coisas possam dar certo. Com certeza, eu como pessoa e a FIT como empresa espera chegar perto de vocês em algum dia, já que vocês são referências máximas no que vocês fazem, né? E pra gente é um prazer enorme ter vocês tão perto. Apesar que o outro lado é muito mais legal, que é o lado não profissional, que a gente pode falar besteira a qualquer momento, e hoje a gente pode falar uma besteira dentro de um podcast, que não deixa de ser uma coisa super legal. Então, pra vocês, eu acredito que tenha sido um prazer enorme. Paulão, como que é empreender através de uma aceleradora no Brasil, principalmente? Porque a gente sabe que, não sei se é tão fácil de se trabalhar quanto nos outros países, mas como que é essa sensação para você?
É punk, é dureza. Empreender por meio de uma aceleradora, acho que é uma das piores, os maiores desafios, né? Não piores, assim, pior tem uma conotação, mas um grande desafio. Então, se é difícil para o cara da startup, imagina para o cara da aceleradora. A gente tem alguns elementos diferenciados no ecossistema brasileiro, e não só no brasileiro, mas em outros países também desenvolvidos. movimento. E eu costumo falar que, não sei se é uma informação sabida, mas 90% das aceleradoras do mundo, e os 10% aí estão algumas aceleradoras em ecossistemas super, super desenvolvidos, como Tel Aviv, Vale do Silício, outras cidades, aceleradoras elas dependem de outras fontes que não seja acelerar startup. Então, você não tem como empreender através de uma aceleradora dependendo do seu modelo em acelerar startup. A aceleradora não ganha dinheiro em acelerar startup, é a grande verdade. Então, você precisa ser muito criativo em modelagem de negócio, né? Modelagem de negócio, estratégia, criatividade, redes fortíssimas também, né? São coisas super, ativos super importantes numa aceleradora. Eu acho que é um desafio bem punk, bem hardcore, e que é uma grande prova, assim, de você empreender, né? Seja startup ou aceleradora dando certo ou não, acho que o que você passa empreendendo, os desafios, as dificuldades, modelo de negócio que não existe, tem que criar, né? Quando eu comecei com um grupo de amigos, a Bluefields, a gente não tinha a menor ideia de como que a Bluefields ia parar de pé. Hoje a gente já atingiu o break-even e tudo mais, né? Desde o ano passado, mas a gente não tinha ideia, a gente estava começando isso por puro propósito, assim, não era nem por necessidade, nem por oportunidade, era por propósito. E as coisas foram acontecendo, a gente foi levantando capital, foi ganhando tempo, ganhando experiência, conhecendo melhor o que a gente podia fazer, e hoje a gente tem um modelo de negócio bastante equilibrado, com alguma recorrência, com aceleração das startups, também com inovação corporativa, né? A gente descobriu no meio do caminho, acho que a gente vai falar um pouquinho mais nesse podcast aí mais pra frente, mas descobriu que a startup quer virar uma grande empresa, mas a grande empresa quer voltar a ser uma startup, né? Pelo menos uma parte dela. Então a gente tem aproveitado esse momento também brasileiro, né? Nesse sentido. Então acho que vai muito por aí, mas realmente é um desafio muito, muito grande.
Paulo, eu sou testemunha que você é um cara que faz com paixão. E isso é parte do sucesso. Eu duvido que no começo de tudo, você imaginou que passaria pela aceleração da Bluefields um rabino doido que nem eu. Mas eu sou testemunha como a busca por um projeto sustentável atrás das grandes empresas dá resultado muito além da monetização de vocês. Ou seja, quando você faz com amor as coisas, elas dão até mais certo do que você espera. Gu, você está inovando numa empresa centenária. E eu imagino que seja um desafio monstruoso. Uma empresa tão grande, com tanta história, e chega um doido inovando tudo. Como que é isso aí?
Cara, isso talvez seja o... Há pouco tempo eu não sabia explicar pra minha esposa porque eu amo tanto trabalhar na Sul América. Eu que já tive a sensação, né, do estômago ali em empreender, em não saber como vai ser o próximo mês, se vai ser maravilhoso, se vai ser tenso, se não vai ser. Essa adrenalina do empreendedor quando tá com seu próprio CNPJ, eu já passei por isso, sinto muita saudade. Mas hoje dentro de um CNPJ, de uma empresa centenária, com dinossauros, com dinochefes, com todo mundo que eu preciso convencer, né, isso é uma parada que eu tô mega apaixonado, assim. A gente sabe que uma transformação digital, 99%, eu falo como DTO e como Gustavo, 99% de uma transformação é sobre pessoas. 1% é sobre tecnologia, frameworks ou qualquer coisa que você queira acrescentar aí. Tirando isso, o resto é sobre pessoas, né? Não tem outra explicação. E dentro de uma empresa centenária, você tem pessoas com 40, com 50 anos, né, que estão trabalhando naquela empresa com um mindset talvez travado de algumas coisas, já viu de tudo, né? A Sul América passou por duas guerras, várias moedas que a gente já teve de troca aí dentro do Brasil e resiste até hoje. E hoje a gente tem uma missão muito clara, muito legal, que é salvar vidas e cuidar da saúde das pessoas, né? Muito mais do que pagar a conta, né? A seguradora, de fato, está preocupada com a saúde das pessoas. Isso é muito bacana na hora que você olha, né, as duas missões que você tem, algo ligado ao seu propósito, que é fazer algo diferente no mundo. O meu seria, né, de fato, fazer um bem pro mundo, impactar pessoas e, direto ou indiretamente, eu tô salvando vidas também e cuidando da saúde das pessoas. Mas quando a gente olha pro desafio, né, dessas pessoas de 40, 30 anos de empresa, assim como tem gente com 6 meses que acabou de entrar e tá com a mentalidade um pouco ainda daquele modelo dinossauro, aquele transatlântico, é aí que entra a função do agente de transformação, o intraempreendedor. É ali que você começa a ver que é possível, né, escrever um legado, uma diferença dentro de uma história de uma empresa centenária. E aí, o mais legal, né, hoje eu consigo falar muito mais leve, muito mais tranquilo, que dá resultado, né? 99% de uma transformação é pessoas e 90% da minha agenda é convencer, é conversar e convencer com pessoas, convencer pessoas. É sobre isso que a gente faz dentro de uma companhia que precisa se transformar, né? Pode ser metodologia, metodologia ágil, pode ser até no papel de pão. Se você tem um monte de gente que está afim de mudar, de construir algo diferente, você consegue pelas pessoas. E dentro de uma empresa centenária, você consegue mexer em algumas coisas bem antigas que você fala, cara, por que que isso sempre foi feito assim? Tá na hora de explodir e começar de novo. Isso também é fascinante para quem consegue e quem gosta de escrever novas histórias. Então, acho que hoje eu sei explicar para minha esposa, porque eu gosto tanto, mas é um desafio tremendo, só que é apaixonante, né? Todos aqui nessa mesa são empreendedores e vocês estão ligados que a gente gosta de problema, mas aqueles problemas cascudo, aquelas paradas bem difíceis. E uma empresa centenária com os dinossauros, com os dinochefes, é problema suficiente para você ter aí, para ficar resolvendo e se divertir.
Eu imagino, eu já ia até te emendar, se é possível empreender com outro CNPJ, mas por você trabalhar numa empresa tão grande, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte, como que você... deve ter, assim, a gente sabe que dentro das nossas famílias já é difícil a gente convencer o nosso pai, a nossa avó, nosso tio, são pessoas mais velhas. Você que é um cara que trabalha com inovação, com um monte de coisa nova, como que você faz pra passar pra uma pessoa que às vezes tem dificuldade em mexer na internet, essas coisas, como você faz pra poder mudar esse poder de convencimento de 30, 40, 50 anos?
Cara, na verdade, o que eu acredito que inovação, transformação é pra todos. Uma das coisas que eu tenho, e aí acho que o cargo, o DTO, foi o cargo mais orgânico que acho que Deus poderia ter trilhado pra mim, né? Eu acabei sentando na cadeira que talvez estava ali preparada pra mim e foi com bastante batalha e eu acho que tem tudo a ver comigo. O Sangue Laranja foi um manifesto que eu criei dentro da Sul América quando eu era terceiro ainda. Eu era body shop, mas eu tinha uma ligação muito completa com a empresa. E desse manifesto do Sangue Laranja, aí respondendo a pergunta do Léo, é o que eu fazia todos os dias. Léo, eu acordo como se eu fosse dono daquela companhia. Eu tenho ações da Sul América para deixar isso mais claro e a minha mente trabalhar assim. Então, quando você compra ações de uma empresa, você também... É pouquinho, eu comprei super pouco, mas eu tenho a sensação que eu realmente sou dono. Eu acordo aquela segunda-feira e eu vinha trazendo para as pessoas dizendo assim, cara, se a sua segunda-feira não faz sentido, tem alguma coisa errada. Se você passou aqui 20 anos e você quer se reciclar, não precisa ser lá fora, pode ser aqui dentro. Vamos lá, é para você, é para todos, né? Vamos carregar esse Sangue Laranja, que é uma empresa que entrega visão e valores alinhados ao que você está aqui, porque você está aqui há 20, 30 anos, e eu estou disposto a te ensinar. Se eu não souber ou se eu não tiver tempo, eu arrumo alguém que sabe que tem tempo. Faz parte da missão, né, de um agente de transformação transformar as pessoas. Não só o mindset que está batido e é buzz de LinkedIn, né, mas transformar as pessoas mesmo. Cara, faz esse curso, vem comigo nessa palestra, faz um pouquinho disso daqui. Automaticamente, quando a pessoa pega essa transfusão do Sangue Laranja, do manifesto que você provocou, ela mesmo começa a procurar os caminhos para ela se transformar. Então eu vi muito tiozão do COBOL, né, ir lá na minha mesa e falar o seguinte, cara, eu quero fazer parte desse mundo que você faz aí na garagem, né? Eu liderei a garagem de inovação da Sul América por um bom tempo. E eu falava assim, sério mesmo? E eu quero você comigo. Porque para mim, né, colocar esse tipo de figura, e esse cara continua sendo mega importante, os tiozões do COBOL são mega importantes, mas assim, o fato desse cara querer dar um passo além do que ele fez durante 30 anos e viver uma transformação, viver uma inovação, cara, não tem preço, Léo. Na hora que você olha isso e você fala assim, diretamente ou indiretamente, eu fiz parte daquela transformação, o cara foi mexer com coisas que tirava ele do confortável, né? Ele tá inconformado e ele virou um agente de transformação. Cara, sabe a corrente do bem, quando você vê isso para ações sociais? Quando você vê a corrente do bem por uma corporação, as pessoas querendo sair do outro lado, independente do tempo, do prazo, da dificuldade que seja aquele problema, todo mundo remando pro mesmo caminho. Essa é a parte mais fascinante que existe, né? E assim, eu continuo com isso. Mesmo o Gustavo lá, quando eu era terceiro, eu era analista, eu tinha já um carinho pela empresa e eu fazia isso um a um como trabalho de formiguinha. Hoje, como DTO, eu tô formando mais uns loucos, mais uns inconformados, mais agentes de transformação, porque eu acho que todo mundo merece viver essa parada, independente da sua idade, do seu sexo, do, né, do gênero, das suas escolhas. Vem que é pra todo mundo, sacou? Acho que eu consegui responder.
A nossa missão é vender muito mais do que um produto. A gente tenta vender o valor para as pessoas, mas a gente sabe que não é todo mundo que está sempre disponível e também solícito a querer aprender ou escutar os valores que a gente tem para passar das nossas empresas, né?
É isso aí.
Muito bom, o episódio está indo muito bem, mas chegou a hora do nosso patrocinador.
Você sabia que, segundo os médicos, procedimentos simples como higienizar as mãos ajudam a evitar a transmissão de gripes e resfriados? Na Farmaconde, você encontra o álcool gel Conquer, com delicioso aroma de limão siciliano, muito eficaz para manter as mãos limpas e livres de germes e bactérias. Outra forma de prevenção contra doenças transmissíveis é consumir regularmente vitaminas C e D, que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico. E na Farmaconde, o Vitacom C mais D mais Zinco, com 30 comprimidos efervescentes, está com preço especial. Passe na Farmaconde, a dose certa para a sua saúde.
Muito obrigado, Farmaconde. Voltando agora, Paulo, eu tenho uma pergunta para você.
Tamo junto.
O que mudou? O que ainda vai mudar? Quais são as tendências nesse segmento de startups e aceleradoras do Brasil devido à pandemia? A gente viu que muita startup se transformou, muita coisa aconteceu, e eu quero saber o seu ponto de vista em relação a isso.
Legal, pergunta desafiadora aí, mas dá pra gente responder melhor agora do que uns meses atrás aí, né? Tirando toda a quebradeira que teve, né? Claro que teve muita startup que não aguentou, como teve muitas pequenas empresas que não aguentaram, mas o ecossistema tem batido recorde, né? De investimento, capitalização das startups, tudo isso aí é muito, muito importante. O ecossistema brasileiro, se a gente for analisar dados, né? Vamos pensar bem em data-driven mesmo. Quando a gente vê os dados do ecossistema, por mais que tenha muito buzz, muita coisa, é um ecossistema pequeno, tá entre aí os 20 ecossistemas mais promissores do mundo e tal, mas você compara com ecossistemas desenvolvidos, né? Londres, Nova York, Vale do Silício, a gente não chega nem na poeira dos pés dos caras, né? Pensando em vários dos elementos importantes para você constituir um ecossistema. Até mesmo o número de startups, né? A gente é um país aí continental e tem aí 15 mil startups. Muito pouco, esse número é muito baixo. Ainda mais quando você divide, né? Pensando no nosso segmento aqui de aceleradoras, a gente tem mais ou menos aí, o número varia, mas tá aí 50 aceleradoras no país. Quando você divide 15 mil por 50, sobra um número muito baixo em termos de volume que as aceleradoras precisam para poder selecionar, né? A aceleradora precisa de uma massa crítica para poder selecionar startups, para ter de forma contínua, né? Bets simultâneos e anuais, assim por diante. E eu vejo que, embora o ecossistema brasileiro de startups tenha crescido muito, ele cresce muito direcionado em algumas verticais específicas, né? Então, serviços financeiros, saúde e algumas outras aí, dá para contar talvez nos dedos quais as verticais que isso também muito puxado pela necessidade de grandes empresas desses setores se reinventarem, né, e criarem, fortalecerem seus ecossistemas de inovação. Mas quando a gente olha para outros tantos setores de startups que existem, né, outras verticais, hoje você vê o desaparecimento, por exemplo, de programas de aceleração verticalizados, porque houveram muitas tentativas e percebeu-se que não tem um volume, uma massa crítica ainda para você montar um programa de startups, né, que acelera startups na área, vamos dizer, sei lá, alguma área específica da construção, alguma área específica, pegar low-tech, né? Você não tem uma infinidade de low-techs no Brasil, e só para citar alguns exemplos, mas tem boas low-techs, boas construtechs, boas startups de outros setores, mas em termos de massa crítica, para analisar os dados, né? Estou entrando agora nesse mundo aí de data science, estou tentando hackear Python e aprender outras coisas aí bem legais, então me esforçando para começar a pensar as coisas mais assim. Então acho que isso é uma coisa que vai mudar muito daqui para frente. Pode ser que se tenha bets aí de aceleradoras verticalizados nesses segmentos, né, de maior expressão. E uma coisa que definitivamente mudou, que é uma tendência que já vem até antes da pandemia, é aceleração de startups em pool de empresas, né? Então você não tem um programa de aceleração da empresa X, tem um programa de aceleração como se fosse um hub, que é financiado pela empresa X, Y, Z e assim por diante. Isso a gente já fez na Blue uma vez, possivelmente vai fazer de novo, mas você acaba fazendo mais sentido conforme os muros vão baixando, né? Os relacionamentos entre empresas do ecossistema vão ficando mais acessíveis. Você tem, ainda mais quando tem empresas que não competem entre si, tem ecossistemas complementares, né? A gente pensa muito em, por exemplo, saúde. O que está direcionando a tendência hoje na saúde vai afetar o setor de alimentos, consequentemente vai afetar o setor de agro. Então, muito do ecossistema que a Blue participa no interior de São Paulo, com empresas lá como a Jato, Marilã, Mur e tal, é no, pensando no, no biodigital. É, então, empresas desse setor não competem necessariamente, elas têm um ecossistema de inovação complementar e elas podem atuar juntos em programas de conexão com startups. Então, acho que esse tipo de iniciativa tende a crescer muito no país, até porque otimiza o quanto que a grande empresa investe em inovação e também acaba aproveitando a massa crítica pensando em verticais de startups complementares. Então, uma visão aí, um overview acho que interessante de uma coisa que veio para ficar cada vez mais forte.
Legal. Pegando o gancho aí na tua resposta do aquecimento, de tudo que está acontecendo nesse tempo, eu vou colocar você na parede e eu quero o pitaco também do Gustavão depois. Olha só, o que eu sinto como uma startup ainda até pequena dentro desse ecossistema todo, e eu quero a opinião de vocês, porque é uma crítica construtiva. A gente pega, por exemplo, um programa importante que nem o Shark Tank Brasil. Quando você chega lá com uma startup, com algum produto, alguma ideia, que nenhum dos sharks, eles trabalham com isso, o que eles te respondem? Desculpa, eu não posso entrar, não posso participar, porque não é minha expertise. Mas quando você vai, por exemplo, pro Shark Tank americano, se eles olham para você como um empreendedor, com uma ideia boa, um cara inovador, os caras se estapeiam por você. Você não precisa ter um business de comida para o cara que tem sucesso no business de comida entrar com você. Ele tem networking, ele tem ideias, ele tem grana, ele tem muita coisa que ele pode ajudar. A gente fala, por exemplo, aqui, sem open startups. A gente vê de startup que já ganhou no ano passado, retrasado, sendo eleita uma startup to watch esse ano de novo. Mas espera lá, se essa startup foi no ano passado, ela voltar esse ano, na minha opinião, é até ruim. Ela já tem que estar em outro estágio. E o programa tem que dar oportunidade para outras startups. A gente vê de fundos, por exemplo. Às vezes os caras começam a te esmiuçar como startup, te fazer perguntas. Claro que eles têm razão. A gente, como empreendedor, tem que passar o máximo de segurança possível. Tem certas coisas que tem que fazer. Mas a gente vê, por exemplo, sei lá, um carinha milionário que CEO, às vezes, de uma empresa, ele fala, agora eu vou para uma startup, vou transformar meu negócio numa startup. E ele nem tem produto direito. Em 3 meses, o cara tem aporte, sei lá, 50 milhões, 100 milhões. Tudo bem que o cara passa uma confiança maior, até porque ele mesmo tem grana, mas ele tá pegando grana de um fundo, de outras pessoas para empreender, e parece que eles não são tão sabatinados. Eu quero saber qual que é a tua visão, qual que é a tua opinião e a do Gustavo também em relação a isso.
Tá, eu vou começar pela segunda pergunta, que é mais fácil. A gente mata essa e vai pra outra aí, que eu quero ouvir o Gustavo também nisso. Mas a gente fez um estudo aqui, e como aceleradora, tudo que a gente compartilha com as startups, né, metodologias de growth hack, tudo isso, a gente sente o dever, a obrigação de ser mestre nisso, né? Então aqui tem até uma pessoa que trabalhava com a gente que falava, casa de ferreiro, espeto ninja, né? Não tem nada de espeto de pau aqui, não. Então aí a gente tem feito pesquisa de mercado, falado com empreendedor, falado com grande empresa direto, assim, direto, com influenciadores do ecossistema, tentado transformar essas informações em inteligência. Quando a gente vê os problemas, porque não é um só, né, mas os problemas que os empreendedores chegam pra gente, seja na pré-aceleração ou aceleração, embora sejam muito diferentes, são muitos problemas, né? Então tem desde falta de acesso a bons mentores, tem muita confusão também para onde ir, o que fazer. Se for falar de educação financeira, por exemplo, o cara pode ser estudado, pós-graduado, mas ele não sabe, estou generalizando, mas ele não sabe a diferença do custo fixo, custo variável, como formar preço. Isso, em ecossistemas que você tem países mais envolvidos, já é... Todo mundo já sabe. Então, existem alguns gaps também de conhecimento, algumas formas de metodologias, conexões. Então, teve um cara do nosso board que ele falou, ele compartilhou uma ferramenta chamada The Different Map. É um mapa de diferencial. A gente rascunhou aquele negócio inteiro, fez páginas e páginas, todos os problemas empreendedores, e eu vou resumir para você aqui em uma palavra. A gente chegou na conclusão que isso vale tanto para empreendedores de startup como para incomodados, né? Usando o cargo aí do Gustavo, agitadores de inovação, né? Entre empreendedores. E uma palavra, o problema dessa galera toda é solidão. A pessoa se sente sozinha e ela não tem muito como fazer, o que fazer, para onde ir, acaba perdendo foco. E uma palavra a gente pode resumir isso aqui. Então, se for falar qual que é o problema número um, o problema raiz que uma aceleradora precisa resolver, a solidão do inovador, né? Seja um empreendedor ou um empreendedor. empreendedor. Então, acho que isso vai muito de encontro com esses problemas, né, esse mundo de problemas que os empreendedores têm, que uma aceleradora pode ajudar. E pensando no ecossistema, né, nas fake news e outras coisas aí que existem, eu acho que é um processo. Eu acho que, como todo ecossistema pequeno que começa a crescer, e se você analisar a cultura brasileira, é extremamente relacional, né? Então, muitos deals eu vejo que são feitos mesmo de uma forma mais relacional do que uma análise mesmo baseada em dados, né? Eu acho que isso, de certa forma, é mais ou menos o que tem acontecido, mas é também um sistema muito seletivo, né? Ele acaba deixando muita gente de fora, e é por isso que acho que a gente tem que adicionar bons valores em tudo que a gente faz, né? Para não deixar que valores evolucionistas, vamos dizer assim, né, que sobrevivam mais forte, tudo aí, tudo aquilo, que isso possa realmente vingar, mas que sejam realmente relações de trabalho melhores, né? Mais baseado realmente em dados, baseado naquilo que seja justo, né? Acho que tem muita justiça, sim, entendo esses pontos, mas também eu acho que são reflexos aí de um ecossistema ainda em formação, tá se estruturando, que ainda é concentrado em poucos VCs, em poucos investidores, né? Você vê mesmo as premiações, são sempre os mesmos investidores, mesmos fundos de investimento que ganham, e os mesmos finalistas, né? Então isso mostra o quê? Uma fragilidade do ecossistema de se renovar, de se reinventar, de se expandir.
Minha crítica construtiva, basicamente, é que tem que se dar a oportunidade de se olhar de forma igual para outros empreendedores brilhantes que tem por aí. Talvez eles não tenham uma história tão rica, um background, alguma coisa, mas com certeza tem valores muito bons escondidos que não estão sendo olhados da forma como merecem.
Com certeza, não, super de acordo aí. Quero até ouvir o Gustavo, o que ele acha, conversando com uma pancada de gente aí todos os dias também, acho que é legal ouvi-lo.
Cara, eu tenho uma opinião que é o seguinte, né? Na minha época de garoto lá, tocar violão, você era o cara do rolê, né? Você era o bacanão lá, o diferentão. Hoje em dia é ter a sua startup, né? Isso é o primeiro erro que a gente tem atual, né? Ter startup pelo buzz, pela zoeira, pelo sei lá o que alguns estão abrindo suas startups, vai danificando essa dificuldade da gente ver realmente pessoas que estão querendo resolver problemas. Ou só querer surfar uma onda e montar a sua startup ali e pouco tá preocupado com o ecossistema e com as coisas. Então, essa é a minha primeira provocação. Eu já fui jurado de uma série de programas de aceleração e encontrei muita gente boa. Isso é legal. Mesmo assim, né, com essas 15 mil startups, a gente acha que é pouco, né? Eu acho que é pouco porque, sei lá, eu não consigo te falar um número, mas tem muita porcaria no meio ali que às vezes o cara tem uma boa rede de contato, recebe um investimento, mas na verdade ele não está resolvendo problema nenhum, né? Isso danifica o restante dos caras que estão ali remando por algo que realmente é importante. O que eu acho que falta, né, é a gente dar um pouco mais de carinho pro lance empreendedorismo, que eu acho que todo mundo é empreendedor, não é? Você não nasce e acorda empreendedor. Todo mundo tem um inconformismo, todo mundo tem essa vontade de resolver o problema, mas nem sempre resolver o problema dos outros. E o empreendedor, ele está ali pronto para resolver o problema dos outros. Né, o que tem caído aí as startups são em mão de pessoas que talvez não estão muito assim a fim de resolver os problemas, né, e tá ali surfando por uma moda. Mas o que eu acho que dá para resolver esse assunto no Brasil? Quando a gente levar o assunto empreendedorismo como matéria de escola, sabe? Não necessariamente fazer todo mundo sair e ser empreendedor, mas entender, cara, por que o empreendedorismo pode ser a base e a estrutura de um país melhor, né? Da gente gerar a economia, da gente realmente resolver problemas. Eu tava numa discussão agora recentemente num painel da Everest sobre como a telemedicina relação paciente-médico pode ter mudado. E na verdade, cara, aconteceu pouca coisa. A gente saiu correndo para resolver o assunto, cada um no seu quadrado, para 150 milhões de pessoas, que são os números de brasileiros que têm acesso ao plano de saúde, e as outras 160 milhões de pessoas que estão no Sistema Único de Saúde, que também estão precisando da sua telemedicina, que talvez não tenham o celular, não tenham 3G. Tem alguém trabalhando para esse bloco? Né? Aí quando você vai dar uma olhada se tem alguém trabalhando para este bloco, são pouquíssimos caras que estão de fato vestindo o sapato dessas dores, né? Então eu acho que a gente tem um pecado aí em recortar o que a gente quer resolver, e se realmente a gente quer resolver ou a gente só quer fazer parte de uma moda. Eu acho que isso que prejudica. Se a gente trazer esse assunto em pauta dentro da escola e a gente entender que causar impacto é muito além do que ganhar dinheiro, né? Que eu acho que todo empreendedor, o que ele quer de verdade é causar impacto, e eu como intraempreendedor consigo gerar impacto de alguma forma para X milhões de segurados, né, que pagam a companhia que eu trabalho, etc. Mas se o cara entender que gerar impacto muito além do dinheiro é o grande barato da coisa, acho que a gente vai educar melhores empreendedores, consequentemente os investidores vão ficar mais seguros que estão investindo em olhos, né, com vontade de resolver, né, que sangue nos olhos era uma expressão que eu usava muito quando era novo também, o cara tem sangue no olho para resolver aquilo. E aí, cara, consequentemente você vai mudando os cenários, né, os ecossistemas, aí você pode falar de fintechs que realmente estão revolucionando o mercado financeiro, aí você pode falar de health techs que realmente estão mudando o cenário de saúde, mas eu acho que a gente está tudo muito no começo ainda, com uma mistura de buzz, com moda e com gente que talvez não está muito a fim de resolver, quer mais aparecer. Mas eu acredito que nesse país maravilhoso que a gente vive, que o Deus Criador deixou aqui para a gente boa parte das belezas do mundo, né? A gente também herdou a criatividade e a resiliência. A gente tem dois quesitos importantíssimos para fazer coisas como empreendedor. Eu acho que se a gente colocar um pouco mais de educação, né, desde o, não digo do berço, mas desde os primeiros contatos que você tem com estudo, a gente vai ter uns caras muito mais criativos, muito mais interessados e realmente causando impacto para todos os ramos. Acho que eu respondi, né, ou viajei muito aqui, eu coloquei meu coração na resposta.
Foi demais, na verdade a gente acaba sendo um tema tão amplo, né, porque se a gente for ver em negócio de empreender, a gente teoricamente coloca as pessoas, a gente vota nas pessoas que elas deveriam fazer essa função de olhar por nós, querendo ou não, a gente empreende a todo tempo, e acho que essa geração de hoje, que é tão ligada à tecnologia, que faz tanta coisa, que se vira tão bem no 3G, no 4G, em breve o 5G, não aprendeu a empreender como a gente que tinha que matar a aula para ir para dentro da quadra, que a gente tinha que pular o muro para tentar fazer alguma coisa, e nesse momento, o que eu sinto é que falta isso para essa geração, saber se virar um pouco mais, porque eles estão tão acostumados a ter tudo de mão beijada, que isso depois gera um déficit tão grande quando ele vira um adolescente, ele está iniciando uma carreira, uma formação, e esses valores de ajudar, a gente vê bastante nos dias de hoje, para algumas missões apenas, mas a gente não consegue ver para tudo, então é uma coisa tão ampla que poderia dar mais ou menos umas 10 horas de podcast, no mínimo mais uns 3, já anota aí que a gente não sabe qual o canal que vai ser, mas a gente vai ter mais uns 4, 5 bate-papos para fazer.
Aí. Muito bom.
Ô, Gustavão, já aproveitando, deixa eu perguntar, já que você colocou tudo isso aí muito bem colocado, como que o EmpreendaCast ajudou na sua carreira e na sua empresa? Porque a gente sabe que você hoje, como um cara aí, um ícone, uma pessoa que é muito ligada, né? Você é um podcaster, né? Então, como que é ter o EmpreendaCast, ser um podcaster, empreender, né, a tudo isso que você faz e ser CLT numa empresa tão importante quanto você trabalha hoje? Você tem múltiplas funções, tem muitas coisas, então como que você consegue lidar com tudo isso?
Cara, é até legal você me fazer essa pergunta, e o cara que tá aqui nesse chat, nesse papo, nesse podcast, me ensinou a olhar com relação ao questionamento das 24 horas do dia. O Paulinho vai lembrar disso. A gente conversou recentemente, uma ou duas semanas atrás, que eu falei pra ele, cara, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Aí ele falou, cara, calma aí, velho, você tá reclamando com o criador da porra toda, como é que você pode reclamar disso, né? As 24 horas foi criada pelo Deus, né, que todos nós aqui, ou tem ou não tem, né, mas...
O Rabino menos... tá saltando da cadeira nesse momento, se você falar, viu?
Mas isso que é o divertido, né, a gente pode aqui colocar cada um dentro do... Mas eu me identifiquei muito com a frase do Paulo, e o Paulo falou o seguinte, cara, as mesmas 24 horas que você tem, eu tenho, o Jeff Bezos tem, o Obama tem, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que eu tô aprendendo nesse exato momento é como dividir isso, né, sem que caia o pratinho da saúde, sem que caia o pratinho da família, né? Porque trabalhar e resolver problema, acho que ficou bem claro aqui nesse podcast que eu adoro fazer. As outras coisas eu preciso organizar e distribuir bem. Como é que eu faço tudo isso? Cara, o EmpreendaCast, ele é a união das minhas duas paixões, que é empreender e fazer podcast. Então eu estou exatamente na minha zona de conforto, eu estou no flow da minha vida em fazer o EmpreendaCast. Consequentemente, ele teve, né, e tem hoje uma relevância muito legal no mercado de podcasts, é um dos podcasts mais ouvidos. Hoje eu tava vendo lá o ranking na parte de business, a gente tava em 25º lugar, já figurei o primeiro lugar lá por um tempo, mas também entendo que manter o primeiro, né, ficar no topo o tempo todo também é algo difícil e não é algo que eu me importe, mas eu fico feliz, né, em saber que tá impactando pessoas, tá sendo ouvido. E o EmpreendaCast foi crucial para eu virar de TO. O dia que eu resolvi tomar a mesma decisão que o Paulinho tomou de ir embora, eu declarei para a companhia que eu estava indo embora, que já não estava mais fazendo sentido o que eu estava fazendo, que o meu coração já não estava mais bombando como bombava. E aí eu fiz um pitch pro vice-presidente da Sul-América dizendo assim, cara, eu vou fazer o seguinte, vamos tomar um chope, eu vou te contar tudo que eu acho que tá errado, como um inconformado, você pode achar que é lamentação, você pega o que for bom, mas corrige, porque eu gosto muito dessa companhia. E o meu pitch com ele no chope foi, cara, tá errado aqui, tá errado lá, a gente precisa fazer isso aqui, precisa fazer lá. E olha, cara, eu já conversei com mais de 50 empreendedores, e cara, o que eu vejo de comportamento das empresas que estão construindo, que aí seriam os meus entrevistados, né, eu vi isso, eu aprendi aquilo, pô, conversei ontem com fulano de tal, outro dia com o Beltrano, eu tenho bastante coisa pra te falar aqui nessa mesa de bar, o que eu acho que a gente pode fazer e não fazer. O Paulinho trouxe...
Te cortando, dependendo da pessoa que você falar, isso pode ser um tiro na cabeça, né? Se chegar pro cara que é o dono da empresa e falar pra ele que ele tá fazendo as coisas errado, o cara pode pegar uma antipatia gigantesca.
Sim, sim. Mas eu também não tinha mais nada a perder, eu já estava decidido a pegar os 40% do FGTS, ou por bem ou por mal, né? Então, uma das frases mais conhecidas minhas na Sul América, eu sempre tô flertando com os 40% do FGTS e eu não tenho medo nenhum disso. E eu fui lá e coloquei o meu coração com ele, Léo. Na hora que ele falou assim, peraí, como assim você conversou com mais de 50 pessoas? Acho que na época eu tinha feito já 50, 60 episódios. Eu falei, cara, eu tenho um podcast, eu acabei de bater o primeiro lugar, foi justamente no mês que eu bati o primeiro lugar do iTunes. Eu tenho um podcast, eu já conversei com X pessoas. Pra mim, muito mais que diversão, é uma mentoria, né? Eu tive mentoria com vários nomes, eu conheço várias pessoas. O meu network triplicou e eu era um coordenador na Sul-América. E aí ele falou, peraí, me conta mais. Por isso, quando eu vou em alguns eventos, as galera perguntam se você trabalha comigo, se você... Cara, agora tá fazendo sentido, né? O VP falando, Cristiano Barbieri, se ele escutar isso aqui, ele vai lembrar. Ele falou, cara, agora faz sentido pra mim, que as pessoas perguntam se eu trabalho com você, por que eu tô fazendo na Sul-América. Então tem gente que tá escutando seu podcast que tá me abordando aí pelo mundão e te conhece. Aí acho que na hora ali ele sintetizou a parada e falou assim, cara, é o seguinte, você vai embora mesmo? Eu falei, cara, do jeito que tá pra mim, não tem mais tesão, não tá mais bombando o coração, eu vou. Ele falou, então eu tenho um desafio pra você, eu vou te dar um cargo, que eu tô procurando um cara faz tempo, é um cargo de head, é um cara que precisa cuidar do plano, que precisa ter a parte de indicadores, acho que isso você vai resolver como empreendedor, mas a gente tá com dificuldade de encontrar um cara que seja inconformado, que arraste pessoas e que conheça o que a gente tá falando na língua que a gente tá falando. E você faz isso organicamente na Sul-América. Eu quis tomar um chope aqui com você antes de você ir embora, justamente porque a gente tem essa visão de você. E eu queria te promover a head. Você topa? Eu falei, cara, o que que vai fazer? Ele falou, vou te dar uma cadeira chamada agitação. Você não é agitador de inovação, vou te dar uma cadeira chamada agitação. Você pode contratar, você pode fazer a revolução que você quiser. Pra quem é empreendedor, pra quem gosta de resolver problema, uma frase dessa é um prato cheio. Eu falei pra ele, eu topo e não precisa nem mexer no salário, ainda brinquei com ele. Eu volto, tô pegando minhas coisas, vou lá na minha mesa arrumar de novo e eu tô dentro de novo. Você chegou no ponto que eu queria. Me dá liberdade, conectar com o que eu amo fazer e, de fato, né, ter um trabalho pra chamar de meu, né? Não quero ter um emprego, não quero um trabalho, na verdade. Eu quero ter algo que eu faça com amor e acorde todos os dias com aquela missão. E assim, cara, eu fui promovido, eu dei um salto, eu tinha acabado de virar coordenador, eu dei um salto de 3 meses como coordenador pra head, respondendo direto com o vice-presidente, tive que correr aí pra responder e me portar executivamente com algumas coisas burocráticas que eu também vou contra, né? Eu tento trazer um pouco do jeito mais leve de resolver as coisas, com o meu estilão, mas tive que aprender algumas coisas. Tô me divertindo demais, tô adorando do que eu tô fazendo. Hoje eu tenho uma missão crucial na Sul-América, sou conhecido por todos os cantos da companhia, porque eu também faço podcast lá dentro, trouxe todas as coisas que eu amo lá, mas o EmpreendaCast foi a parada que carimbou e falou assim, esse cara tá fazendo algo lá fora, que consequentemente tá levando a Sul-América mais longe, e a gente já tá escutando dele de fora pra dentro, não de dentro pra fora, né? E hoje tá acontecendo tudo isso, tive o prazer de conhecer esse Rabinito maluco, um dos caras mais doidos que eu conheço e divertido, né? Que também já passou pelo EmpreendaCast, o Paulinho também já passou por lá, um dos episódios mais bacanas que fez a gente refletir e se conectar com qualquer Deus que qualquer um acredite, né? Com uma missão e propósito muito bacana. E hoje eu tô indo aí pra quase 100 episódios gravados. Por isso que eu falo pra galera que eu sou especialista em quebrar a empresa, porque eu escuto a história de quem quebrou, eu escuto a história de quem conseguiu dar certo, né? E eu tenho praticamente um MBA gravado aí, em mais de 80, quase 90 episódios gravados no EmpreendaCast.
Eu tenho que confidenciar pra vocês que esse podcast da Fit Anywhere é muito mérito do Gustavão. Ele sempre me puxando a orelha, me enchendo a paciência no bom sentido. Rabinito, faz o podcast, vai ser legal, vamos embora, vamos fazer. E eu falava, não tenho tempo. E a real é que hoje eu olho para trás e falo, meu, quanto tempo eu perdi. Como é gostoso gravar isso aqui, como é bom, como fez bem para toda a nossa equipe. E no começo o pessoal falou, meu, o cara tá louco, mais uma coisa que ele tá trazendo aqui pra gente. E aí, para me defender, eu falei, cara, vocês procuram o Gustavo. Ninguém entendeu o que que era, mas graças a Deus deu certo. E tem sido muito bom gravar podcast. Eu tenho uma gratidão agora muito maior ainda. E uma coisa legal do EmpreendaCast, que você sempre fala para os empreendedores trazerem uma música. Eu acho que é legal trazer no episódio de hoje. Então, Gustavão, compartilha com a gente qual é a trilha musical do teu momento. O que que você quer passar aqui para nossa galera?
A música do momento para mim, eu tenho tatuado no braço. A Fé na Vitória Tem Que Ser Inabalável, uma música do Rapa. Essa é uma das que tá na minha playlist. Vou te falar que segunda-feira de manhã é obrigatório escutar. Eu levo bastante da minha fé para tudo que eu faço e tudo que a gente aplica, a nossa fé tem que ser inabalável. Então vai de Rapa.
Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim.
Boa, música muito boa. Paulinho, vou te chamar de Paulinho, porque Gustavão fala Paulinho, então eu tava só Paulão, então vamos lá. Paulinho, você é o cara da viola, você toca bem, você curte música. Fala pra gente qual que é a música que tá na tua cabeça agora.
Não, tô enferrujado aqui, minha guitarra tá criando teia já. Tirei esses dias, mas já voltou. Cara, eu tô ouvindo muito uma banda, mas eu queria falar a mesma música que eu falei no episódio de Play da Cast, mas ia ficar meio repetitivo. Mas eu vou falar uma música da mesma banda, que a banda chama Switchfoot, e a música chama Voices. É uma música que, pro momento, assim, pandemia e tudo isso, uma música interessante pra gente pensar aí de vozes, né, que ficam na nossa cabeça, informação chegando de um lado do outro, e você não pode perder o foco ali, enfim, acreditar no que você, né, no que você tá fazendo. Acho que é uma coisa muito legal, uma mensagem bacana.
Boa, vamos lá. Paulão, me fala uma coisa. Como uma aceleradora de startups pode ajudar grandes empresas a serem mais inovadoras?
Como aceleradora, eu gosto muito de falar que a gente atua no chão de fábrica da inovação, né? A gente não é o head de operação, não é o head da fábrica, a gente é o motorzinho do chão de fábrica que está atuando dia a dia ali com os empreendedores. Eu acho que esse DNA nosso como acelerador a gente pode levar para uma empresa já estabelecida, de algumas formas que a gente tem feito. Acho que principalmente ligado à cultura, então como dar alguns choquinhos culturais, né, nas pessoas ali nesse mundo digital, no mundo de startups e tudo mais, meio que ajudar os líderes da empresa a deixarem as pessoas imersas nesse mundo e nesse processo acaba identificando empreendedores ali dentro, né? Às vezes tem um cara que está apertando o parafuso ali faz 20 anos e o tiozão do COBOL lá descobre que o cara é empreendedor e nem ele mesmo sabia, né? Mas um trabalho que foi feito de cultura, de imersão, de mão na massa ali, acabam descobrindo essas pessoas. Achei muito legal essa expressão do Gustavo, vou começar a usar. E outra coisa também é de conexão com startups, né? E não só na parte de fora para dentro, através de programas de aceleração, de conexão orgânica, mas também de dentro para fora. Então, como que a empresa pode criar um pipeline de inovação, de iniciativas, de projetos, né? Alguns chamam de labs, outros chamam de garagem, outros chamam de outros nomes aí de inovação, mas ajudar essas empresas a estabelecerem esses centros, né? Algumas têm áreas de inovação, outras têm comitês, mas de uma forma ou de outra precisam-se de pessoas, no mínimo parcialmente dedicadas a esse projeto e que possam tocar isso. E a gente consegue, como aceleradora, ser esse motor, esse catalisador, esse braço, às vezes um head de inovação ou um VP de produto, depende de quem está mais responsável por essa área, acaba não tendo, né? Ou são equipes muito reduzidas, ou tem um monte de coisa para fazer na empresa, além de tocar inovação, de pensar em inovação. E, enfim, acho que são coisas aí mais práticas que uma aceleradora. A gente, pelo menos aqui na Bluefields, tem ajudado essas empresas nessas jornadas aí.
Legal, vocês são pessoas muito especiais. Estamos no final do podcast. Paulo, deixa uma frase, algum pensamento, alguma coisa pro pessoal aqui.
A frase final... Nossa, difícil, hein? Não tinha pensado nisso antes. Mas eu acho que é prototipar. Acho que a gente... Eu estou lendo um livro atualmente de dois professores de Stanford. Eles aplicam design thinking para carreira e para vida. É life design, que eles chamam. É a matéria mais querida, a matéria letiva mais queridinha de Stanford. E são caras muito feras. E eu tô aprendendo como aplicar tudo para a vida, né? Não só quando a gente vai ter uma startup, mas quando a gente tem alguma ideia ou pensa numa solução, às vezes já se apega àquela primeira solução que a gente pensou e acaba não testando antes. Então, acho que a cultura de teste, erro, aprendizado, fazer de novo, acho que a gente precisa levar para a vida, né? Então, acho que eu tenho essa visão e não fazer de qualquer jeito, né? A gente falou aqui algumas coisas do ecossistema e tal, a gente fazer baseado no que a gente acredita, em bons valores, como contribuir para um mundo melhor. Acho que o Pedro, o Léo, o pessoal da Fitnewer faz isso muito bem. A gente precisa de mais startups assim, de mais pessoas assim, mais empreendedores assim, sejam doidos ou não, mas que querem aí contribuir para um mundo melhor, para uma humanidade melhor e com bons valores, enfim, acho que isso é bastante importante para todo mundo.
Boa! Bom, vocês me chamam de maluco, então acho que eu saí de Arkham e vim aqui empreender e ainda estou gravando um podcast por culpa desse maluco. Então, Gustavão, e a sua mensagem, qual que é?
Cara, a minha mensagem, e eu que consegui dar um salto na carreira, tenho feito minhas coisas agora, consultoria de podcast, mentoria, um monte de coisa dando certa. E tudo isso começou depois que eu despertei o lustrador de estrela que eu sou, né? Passei a descobrir que nós não precisamos ser estrelas, e sim a gente precisa lustrar as estrelas das pessoas, né? Então, hoje eu tenho um time muito legal, um time... Eu sou privilegiado de ter o time e as pessoas que eu conheço, inclusive vocês aqui. E eu coloquei para mim agora que eu sou um grande ilustrador de estrela. Eu preciso fazer com que todo mundo que esteja perto de mim brilhe na sua maior essência, né? Brilhe colado no seu propósito e construa coisas excepcionais. Eu acho que estrelas que de verdade estão brilhando na sua essência por completo, né? Estão numa constelação muito legal de algo que está sendo construído, e brilhar faz parte do roteiro final de estrelas bem ilustradas. Acho que eu viajei nessa daí agora, eu tô dentro disso daí e mega amarrado em cuidar da galera. Então, se você é uma estrela aí que tá meio apagada, você precisa trocar ideia com um desses quatro aqui desse podcast pra gente ilustrar a sua estrela e você vai brilhar na sua essência.
Sensacional! Como você costuma dizer, sente o flow. Paulo, Gustavo, Léo, meu, foi incrível, sensacional. Uma aula, dois gênios, duas pessoas incríveis, como eu falei no começo. Eu tô super feliz, a expectativa era grande. Quando a gente tem expectativa alta, às vezes o resultado não é tão bom. Mas aqui, graças a Deus, foi ao contrário. Vocês trouxeram muito conhecimento, muita coisa boa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, sonhadores, empreendedores, malucos, quem quer que seja, puderam aprender bastante, vão sair daqui com uma bagagem muito boa. E essa é a ideia do nosso podcast aqui na Fitnewer. Então, eu quero agradecer do fundo do coração. Vocês são incríveis, voltem sempre. Léo, você ao meu lado é sempre muito bom. Pessoal, não tenho palavras, até difícil terminar esse episódio. Então, o que eu posso fazer é mandar um beijo para vocês e agradecer realmente por tudo. E até a próxima, se Deus quiser.
Valeu! Valeu.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.